clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,3. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde, sexta-feira, 5 de julho, tá começando a partir de agora para toda a rede Jovem Pan News, mais uma edição do 3 em 1. Estamos ao vivo no seu rádio e também imagens em www.youtube.com.br/jovempan3em1, em www.jp.com.br, streaming, Facebook, Twitter, a Jovem Pan multiplataforma. Este é o 3 em 1, muito boa tarde, Vera Magalhães. Há boatos de que você sairá de férias.
Houve boatos,
Eu já apresentei um recurso no Supremo, estamos aguardando.
É, mas ainda bem que eles já estão de férias antes de mim, então vou poder sair, Silvio. Boa tarde para todo mundo.
Quando a resposta é melhor do que a piada do apresentador. Muito boa tarde, Alexandre Borges.
Boa tarde, como diria Lobão, chove lá fora, aqui dentro, um pouco de frio, mas vamos fazer um programa quente. Sextou, pessoal, vamos que vamos.
Carlos Andreas, amigão, tudo bem por aí?
Alô, alô, Silvio Navarro. Tava te ouvindo agora no Pra Cima Deles, com saudade de você. Que bom te ver. Vamos com tudo.
Vamos lá, Andrezão. Solta aquela trilhazinha pra dar uma emoção quando eu leio os destaques. Depois de mais de 16 horas de sessão, a Comissão Especial da Reforma da Previdência conclui a análise da proposta de emenda constitucional de mudanças no sistema de aposentadoria. O texto segue para o plenário. Em novos diálogos obtidos pelo site The Intercept Brasil e publicados pela Veja, o ex-juiz Sérgio Moro teria pedido a procuradores da Lava Jato que incluíssem provas em processos que ele julgaria depois. 3 em 1 também destaca que, na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro diz que não defende o trabalho infantil e voltou a dizer que trabalhar enobrece o cidadão. Esse é o nosso cardápio de sexta-feira, estamos prontos para decolar, mas antes vai aí uma pergunta para você participar, fazer o programa com a gente. O que você achou das novas denúncias contra Sérgio Moro, ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato? Queremos saber. Mande a sua opinião para 931170620. Eu repito, 931170620. Para você que nos acompanha em imagem, tá aí, ó, no monitor, do lado do meu ombro esquerdo.
3 em 1.
Muito bem, após mais de 16 horas de sessão, a Comissão Especial da Reforma da Previdência concluiu na madrugada de hoje a análise da proposta de emenda constitucional com mudanças no sistema de aposentadoria. O texto segue para análise do plenário da Câmara, onde precisa passar em dois turnos, importante dizer, 308 votos no plenário. Antes mesmo da conclusão da votação dos destaques pelo colegiado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escreveu em sua página no Twitter, na verdade na sua conta no Twitter, né? Que iniciará a análise da reforma no plenário na próxima terça-feira para que o texto seja apreciado pelos parlamentares em primeiro turno até o final da próxima semana. Vamos colocar aí na tela, produção? A gente tem o tweet, né? Do Rodrigo Maia. Ao longo da sessão, de todos os destaques apresentados pelas bancadas partidárias, 13 foram rejeitados e 2 foram acatados pelos membros da comissão especial. E aí, Vera Magalhães, passa? A reforma vai ou não vai?
Passa, vai passar. Vamos ver qual reforma com qual ganho fiscal. Silvio, ela já sofreu uma pequena hemorragia no final da votação, ali foi o último destaque. Já às 2 da manhã, os ruralistas conseguiram retirar aquela reoneração que tinha sido recolocada pelo Samuel Moreira total exportado, né? Do quilo exportado, contribuição previdenciária sobre produtos exportados, isso foi retirado, então 87 bi a menos. E aí a gente ainda vai ter de ver como vai ficar a questão dos policiais no plenário. Deu para contornar na comissão, graças à rédea curta do relator, do presidente da comissão, do próprio Rodrigo Maia, do Rogério Marinho, que fizeram uma espécie de um paredão ali, anti-lobby, e conseguiram derrubar um a um sucessivos destaques apresentados para contemplar de alguma maneira os policiais na questão da reforma. Se fosse aberta essa brecha, ainda que a perda para a reforma fosse pequena, ia se abrir uma porteira pela qual iam tentar passar procuradores, juízes, auditores fiscais, advogados da União, a lista é infinita. Cada um teria uma peculiaridade da sua carreira a justificar por que mereceria um tratamento especial dentro da reforma. Ela seria, na prática, reaberta e a perda fiscal poderia ser muito grande. Então, foi importante essa barreira de contenção. Vamos ver como ela vai funcionar no plenário, que é um ambiente, naturalmente, muito, muito maior e menos sujeito a esse controle ali, homem a homem. Foi feita uma marcação homem a homem. Chegaram a tirar o delegado Valdir, que é o líder do PSL, porque ele era um voto considerado dúbio. E seria muito ruim ter o líder do partido do presidente votando, de alguma maneira, mesmo que fosse em algum destaque, contra a reforma. Já bastava o fato de ter o presidente falando ao longo de 3 dias em favor das concessões aos policiais e ainda assim enfrentando dentro do governo uma resistência muito brava ali, brava no sentido da bravura mesmo, não da braveza, do ministro Paulo Guedes e do Rogério Marinho. Então até aqui tudo correndo bastante bem, vamos ver como serão essas 2 próximas semanas, vai ter de ser uma correria, Silvio.
É brilhante seu comentário, é coisa de quem conhece o riscado, porque no plenário é diferente. Quero ouvir Carlos Andreasa.
Silvio, é diferente porque não dá para tirar o delegado Valdir. No plenário, ele estará. Bom, a não ser que o sujeito seja amarrado que fora do louco, parlamento. Né, não tem um acesso autorizado ao parlamento. Então, no plenário, teremos delegado Valdir. E o que é delegado Valdir? É Bolsonaro. É o Bolsonaro histórico. Bolsonaro pré-eleição, pré-ascensão à condição de presidenciável. O parlamento é cheio de Bolsonaros. Né? E com isso, entende-se, não faço um elogio. O parlamento é cheio de representantes corporativos, de representantes de corporações. O que é legítimo, porque, como dizemos sempre aqui, e aí sim, para qualificar o parlamento, ele é representante da sociedade brasileira. É representante, portanto, dos grupos de pressão que existem no nosso país. No entanto, dito isso, feito esse preâmbulo, eu sou otimista sobre o futuro da reforma da Previdência, embora restem dúvidas sobre a que impacto final chegaremos. Veja, Vera falou agora, ao apagar das luzes, um destaque que representou mais de 80 bi subtraídos ao impacto fiscal previsto inicialmente no relatório do Samuel Moreira. Isso significa, para falar em número, que nós baixamos da casa, em termos de impacto fiscal, nós baixamos da casa dos 900 bi. Nós entramos no ambiente dos 800 bi. É ruim? 800 bi, 850 bi, não, é maravilhoso. É maravilhoso. Considerando o processo político que nos trouxe até aqui, as caneladas, os trancos e barrancos, as crises institucionais, tudo que passamos, eu falei isso aqui ontem, se nós não tivéssemos dimensão de número e fizéssemos uma retrospectiva sobre tudo que passamos, nós estaríamos agora estimando essa reforma chutando na casa dos 400, 500 bi. Dado o conjunto de barbaridades que assistimos, e de desprezo pela política, de desprezo pelo parlamento, de falta de vontade do governo e tudo mais. No entanto, apesar de tudo isso, como eu disse também ontem, triunfo da sociedade, do pacto social, da compreensão que tomou o parlamento a partir da sociedade de que a reforma da Previdência era muito importante, apesar dos problemas, apesar dos governos, aí está. Caminha bem para o plenário. Agora, sempre sob o risco de novos sangramentos. Ninguém esperava esse sangramento adicional ontem aos 48 do segundo tempo. Veio. O que esperar do plenário? Mais algum sangramento? Veja, o Jair Bolsonaro continua em sua campanha pró-forças auxiliares. Pró-bombeiros, pró-policiais militares, policiais rodoviários federais, policiais federais. Está falando hoje, agora, tentando sensibilizar o parlamento. Continua com essa agenda e haverá no parlamento quem tente apresentar uma emenda aglutinativa para a causa. Mais sangramento. E onde se abre uma porteira, onde se pode abrir uma porteira de emenda aglutinativa, podem se abrir outras. Então é preciso estar muito, muito ligado. E vamos ver o grande Rogério Marinho. Que participação. Grande, grande homem público, Rogério Marinho. Vamos ver se ele consegue se multiplicar lá, porque os Bolsonaros estão lá. Precisa de mais Rogério Marinho.
O 3 em 1 em campanha para que Rogério Marinho seja articulador político do governo. Pelo menos essa é a minha opinião. Diga lá, Alexandre Borges.
Pois é, parabéns ao Congresso, né? Quer dizer, esse Congresso tão vilipendiado, tão xingado, essa geni nacional, principalmente nas redes sociais, continua fazendo o seu trabalho. Fez na CCJ passando a 48 a 18, fez na Comissão Especial passando 36 a 13. Então, enfim, Congresso está trabalhando. Eu sei que tem muito irresponsável, para não dizer canalha, que fica aí ganhando audiência, like, retweet, sei lá o que, xingando o Congresso. Eu sei que isso é um mercado. Eu sei que isso dá audiência, eu sei que isso dá... dá exposição, até relevância, mas é uma irresponsabilidade. Ainda bem que o Congresso está passando por cima disso, não está ouvindo, continua trabalhando, continua respondendo às necessidades da sociedade, e a maior de todas no campo econômico é a reforma da Previdência, continua andando seu trâmite. É claro que a batalha, são duas batalhas, a primeira é terminar, evidentemente, aprovar a reforma que ainda não foi aprovada, agora vai para o plenário, mas está indo, ela está seguindo o seu curso, e tudo leva a crer que, andando do jeito que a carruagem está andando, essa reforma será, graças ao bom Deus e ao trabalho de gente séria, que não fica o dia inteiro lacrando no Twitter, que fica trabalhando e trabalhando pelo país e trabalhando pela reforma, ela vai passar. Passando a reforma, tirando esse fantasma absurdo, o Brasil passa uma mensagem extremamente importante para investidores externos e internos, que a gente ainda tem alguma chance de solvência fiscal, a gente abre caminho para investimento. Então, muita coisa boa pode vir na esteira da aprovação da reforma da Previdência, e continuamos na torcida. Mas o assunto, o buraco fiscal e econômico do Brasil, não se encerra, não pensem isso, com a aprovação da reforma da Previdência. Ela é muito importante, ela é fundamental, ela tem que acontecer, ela está seguindo o seu curso para ser aprovada. Nós precisamos de reforma tributária, nós precisamos ainda de mais uma série de outros itens para reverter um quadro econômico caótico já de alguns anos e que continua deixando as contas públicas e a economia, a macroeconomia do país com números péssimos, com um número de desempregados elevadíssimo, com risco de volta de inflação, enfim, e com aquelas vivandeiras de heterodoxias econômicas aí já começando a falar, em explosão de crédito de novo. Eu já começo a ouvir essas vozes desse tipo de gente que quer fazer resultado a curto prazo para poder fazer, para poder ter ganho político, ano que vem ter eleição, etc e tal, mas quebrando mais ainda o país. Então, as reformas precisam passar, as reformas são amargas, a austeridade fiscal de um país é imprescindível, apesar de ser muito difícil de vender, mas ela é importantíssima. Agora, para isso, precisa que não apenas o Congresso faça o seu trabalho, como os irresponsáveis, os caçadores de clique em rede social, todo esse tipo de gente inconsequente, desclassificada, que fica aí jogando pedra no Congresso e querendo audiência em cima desse tipo de argumento barato. Esse pessoal tem que dar um tempo e deixar, que preservar e blindar o encaminhamento das reformas que o Brasil precisa para que a nossa economia volte a crescer. Tem 14 milhões de desempregados precisando disso.
Essa sua fala, Alexandre, é importantíssima e também gostaria de registrar que a Jovem Pan é a favor da nova Previdência, porque é a favor da próxima geração, do futuro. Às vezes a gente tem que tirar um pouquinho o olho do umbigo e pensar no nosso filho, no nosso neto e por aí vai. Mas seguimos, porque temos um tema muito quente para tratar. Em novos diálogos obtidos pelo site The Intercept Brasil, publicados pela revista Veja, o ex-juiz Sérgio Moro teria pedido a procuradores da Lava Jato que incluíssem provas em processos que julgaria depois, além de ter feito pressão para frear delações, segundo a reportagem, acelerado ou atrasado operações e atuado como chefe do Ministério Público Federal, segundo a reportagem. Em uma das conversas divulgadas, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, informa a procuradora Laura Tesler que Moro alertou para o fato de faltar um dado na denúncia contra o representante de um estaleiro que pagou propinas a funcionários da Petrobras. Em outra conversa, o ministro da Justiça, então juiz da Lava Jato, cobrou uma manifestação do Ministério Público em pedido de revogação da prisão preventiva de José Carlos Bunlai, pecuarista e amigo do ex-presidente Lula. Em resposta, o procurador disse que providenciaria. Ai, ai, ai. Carlos Andreasa, abro com você.
Pessoal, eu acho muito importante, e eu tento fazer isso, acho que tentamos aqui, desfulanizar as questões. Não amarrar a nossa análise, a nossa leitura de cenário ao destino de Lula, ao futuro de Sérgio Moro. Desfulanizar mesmo. Pensar em termos institucionais. Fazer uma avaliação sobre o papel de um juiz, não de um mito. Não de alguém importante, não de alguém que tem um nome na história, mas de alguém que foi juiz, que teve uma atuação como juiz, que presidiu processos, que condenou pessoas. No caso, circunstancialmente, Lula, mas poderia ser qualquer um. E isso é muito importante, né? Para podermos olhar para eventuais erros e admitir a existência de eventuais erros. Todo mundo sabe, que acompanha esse programa, que lê os meus textos, que faço duras ressalvas ao modus operandi do Intercept, ao seu procedimento jornalístico, especificamente à forma como ministro o conteúdo. Mas o conteúdo está aí e já não é mais veementemente refutado por aqueles citados, aqueles que supostamente aparecem nas conversas. Então eu queria destacar alguns dos pontos contidos nessa matéria da Veja a partir do conteúdo mantido pelo Intercept, porque eles aprofundam percepções anteriores sobre, infelizmente, o fato do juiz Sérgio Moro haver tomado lado, configurando algo que não existe no nosso sistema. Não existe juiz de acusação. Não existe. O juiz não pode se acercar de partes. E aqui, conforme já indicado anteriormente e aprofundado aqui, Moro se acerca, se aproxima da acusação. Toma lado. Isso é ruim. É ruim porque não, o réu nem sempre é o Lula, para você que não gosta do Lula. O réu pode ser seu pai, pode ser seu filho, pode ser seu irmão. E o juiz pode ser outro, se valendo desse mesmo tipo de procedimento equivocado, excessivo. Então, por exemplo, o caso Skornik, que é o representante da Keppel Fels, um grande estaleiro com negócios no Brasil. Nesse episódio, o Moro informa ao Deltan Dallagnol sobre falta de uma prova, ele conhecia essa prova, na denúncia. Um depósito em favor de Eduardo Musa, então funcionário da Petrobras. Parecia um lapso da acusação. De fato, um lapso da acusação pode acontecer. O juiz, no entanto, diante desse fato, o juiz Sérgio Moro ajuda os procuradores, está documentado no diálogo, na reportagem, ajuda os procuradores a robustecer a denúncia. O acréscimo, então, é feito pelo Ministério Público em Curitiba e, minutos depois, Moro aceita a denúncia. Assim como se já estivesse com a decisão tomada. E aí eu pergunto, esqueçamos Moro, esqueçamos as figuras contidas na questão. Isso é certo? Isso é correto? É um procedimento aceitável para um juiz? Outra questão, caso Odebrecht especificamente aqui. A ocasião em que a empreiteira tentava impedir, e de fato tentava, que o Ministério Público da Suíça enviasse dados bancários à Força-Tarefa em Curitiba. O Moro, o juiz Moro, cobra manifestação do Ministério Público brasileiro a respeito. No processo de preparação da peça do Ministério Público, Deltan Dallagnol manda uma versão preliminar, que ele diz quase pronta, para o juiz, para o Moro. O que, sejamos bastante francos, poderia equivaler às condições para que o Moro adiantasse a preparação da sua sentença, se não estivesse pronta, ou mesmo que fizesse uma espécie de revisão no trabalho do Ministério Público. Isso não é aceitável. Essa relação não existe. Essa relação que se estabelece de juiz de acusação, de juiz que participa do trabalho do Ministério Público, que orienta o Ministério Público, que cobra presteza do Ministério Público. Eu pergunto de novo, para encerrar essa minha primeira participação, porque tem outros pontos sobre os quais eu quero falar aqui. Isso é correto? Esqueçamos, Moro. Isso é correto. Você, ouvinte, espectador, você, na condição de réu, porque ninguém está livre, um parente seu na condição de réu, você gostaria de ter um juiz que operasse assim contra si? Ou apenas contra Lula?
Você pode responder essa pergunta em 931-17-0620, mandando um vídeo para cá. Essa é a pergunta do 3 em 1 de hoje. Agora, Vera Magalhães.
Pois é, acho que o Andreasa fez um bom mergulho no conteúdo dessa reportagem da Veja, que eu reputo entre aquelas que já saíram, tanto no The Intercept, quanto na Folha, quanto na própria Veja, em outros veículos, a mais completa, a mais aprofundada e a mais grave também no que tange ao conteúdo. Por quê? Porque tem duas coisas sobre as quais eu falei longamente aqui em vários programas, que eu achava que ainda não configuravam ali nenhuma razão para suspeição, etc. Não havia, eu disse aqui, vocês vão de se lembrar, o Moro ou os procuradores tirando ou colocando alguma prova no processo, e não havia ali nenhum combinado sobre delações, entre outras coisas que eu disse que não havia. E agora há, essas duas coisas há. O juiz que teria de julgar posteriormente, alertando o Ministério Público para colocar uma prova no processo. Isso é grave e isso precisaria ser refutado peremptoriamente para que fosse descartado. Precisaria o Moro vir a público e dizer: eu não fiz isso, eu não me lembro, eu não sei se corresponde à integralidade, eu peço escusas, isso não serve. Ele precisa falar: isso é mentira e eu não indiquei uma prova que não estava no processo. Porque isso é uma causa de nulidade óbvia e clara. A outra coisa é ele dizer que ele não gostaria que uma delação do Eduardo Cunha fosse fechada. Isso é gravíssimo. O juiz só se manifesta sobre delação depois que ela é proposta, depois que justamente para homologá-la. Cabe ao juiz homologar. Nesse caso, não, porque seria homologada por Brasília, pelo Supremo, porque o Cunha estava negociando lá. Mas um juiz não pode se manifestar sobre a conveniência ou não de uma delação. E isso é muito fácil de entender porque ele se opunha a uma delação do Eduardo Cunha, porque ele considerava Eduardo Cunha o chefe de um núcleo criminoso. E era importante que tivesse alguém cumprindo pena integralmente sem ser beneficiado. Isso foi dito, eu escrevi isso muitas vezes ao longo da operação. Então fica evidente por quê. E um terceiro ponto muito grave, ele alerta o Ministério Público sobre prazos, alerta a delegada sobre procedimentos. Então é de novo o Moro agindo como coordenador. Tudo isso quanto ao conteúdo. E aí para onde nós caminhamos? Caminhamos para o mesmíssimo ponto em que estávamos antes da publicação dessa reportagem. O que fará o Supremo Tribunal Federal? Porque é ele que vai dar concretude a essas revelações, é ele que vai dar consequência ao que se está vendo. Ele vai admitir que essas provas, sobre as quais a gente tem feito todas as ressalvas do mundo, obtidas não se sabe como, não se sabe até que ponto o site The Intercept Brasil só recebeu ou teve algum papel ativo na obtenção desses diálogos, não se sabe da integralidade deles, não se sabe se eles foram manipulados de uma forma ou de outra. A própria revista Veja, que teve acesso a um conteúdo mais vasto e que colocou mais gente para olhar, olhou uma grande quantidade de conteúdo, cotejou esse conteúdo com decisões posteriores, porque isso é muito importante, tá? Fazendo um parênteses aqui. É, tem ali várias indicações que depois se refletem em decisões. Então, você tem consequência daquelas combinações. E a própria revista Veja faz ali um grande disclaimer, um grande aviso, dizendo que não teve acesso à maneira como aquilo chegou, que não sabe como o The Intercept Brasil obteve. Então, tem esse limbo. E esse limbo, ele é jurídico, ele é político, ele é ético e ele é jornalístico. É muito difícil tomar uma posição preto no branco, de um lado ou de outro nesse caso, porque ele se ele está muito imbricado em várias questões. Então, eu acho que cabe ao Supremo ser justamente o juiz dessa questão. Ele vai achar que tem alguma nulidade? Eu já vi casos serem anulados com muito menos evidências de irregularidades do que esse. Essas evidências de irregularidade, no entanto, padecem de um vício original, que é o vício de origem das mensagens. Como se vai resolver a essa contradição que é fundamental, fundadora e muito difícil de ser chegada, cabe ao Celso de Mello. Eu não queria estar no lugar dele.
Alexandre Borges.
Achei curioso porque a Vera usou a palavra que estava na minha cabeça, limbo, né? Nós estamos realmente vivendo um limbo, né? Esse momento onde revelações e narrativas vão sendo, vão chegando à opinião pública, a conta-gotas, aqui e ali, mas até o momento nada disso pode ser usado como prova, né? Quer dizer, são indícios, evidências que geram narrativas, que geram constrangimentos, que geram declarações, mas é aquela história, se é pra gente ser legalista, a gente tem que ser legalista de A a Z do começo ao fim. E pra ser legalista de A a Z do começo ao fim, se a gente vai até o detalhe do limite da legalidade do procedimento de cada fase jurídica de um processo penal, a gente também tem que ser em relação a provas contra um determinado processo. Então ficamos nesse limbo. Informações vão surgindo, né? Dessa vez agora foram da Veja, e até eu queria fazer um parêntese, eu sou do tempo que eu lembro que sexta-feira era um dia que os petistas ficavam nervosíssimos porque vinha a capa da Veja e eles não sabiam o que, que vinha, né? Engraçado como é que o mundo dá volta, né? Então hoje os petistas é que estão comemorando e andando com a Veja debaixo do braço e fazendo festa numa sexta-feira. De qualquer jeito, mesmo estando nessa situação complexa, eu sou o último a querer abortar a discussão, acho que nós temos que falar, nós temos que analisar as revelações, ver o que, que é verdade, o que, que não é, separar, enfim, mas no campo jurídico vivemos esse limbo porque ainda não temos valor probatório do material que está aparecendo. Mas além disso, tem outra coisa que eu queria sempre lembrar também, é que quando você tem problemas num processo jurídico, tem que ser avaliado, e pelo pouco que eu entendo do assunto, do que eu estudei e dos juristas que eu conversei e consultei, uma coisa extremamente importante para se avaliar é se o erro ou o que houve de vício em algum processo jurídico levou ou não à condenação de um inocente. Porque aí não tem nem discussão. Se houve uma injustiça, se um processo viciado com problemas levou um inocente à cadeia, a ser preso, que ele, em estado, tecnicamente se chama de estado de necessidade, ele pode recorrer ao excludente de ilicitude do ilícito da prova que o inocenta e pode pleitear e vai conseguir, provavelmente, a sua soltura. Vai conseguir o relaxamento ou a extinção da sua condenação e da sua prisão. Ainda não é o caso, porque nós temos uma discussão cada vez maior sobre como funcionavam as relações entre o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro na época, e o pessoal da Força Tarefa, incluindo os procuradores, que é uma discussão. E uma outra discussão é: Lula, por exemplo, ele é inocente? Ele foi preso inocentemente? Não há provas de que ele era o dono do triplex ou que ele foi colocado lá por provas forjadas e de uma maneira injusta? Essa, me parece, pelo que eu entendo, pelo que eu pude consultar de juristas, é uma outra discussão. Dentro dessa discussão, eu gostaria também que, se você puder, nosso ouvinte, dá uma olhadinha na carta que o Léo Pinheiro mandou para a Folha de São Paulo ontem. Eu acho que é uma leitura que vale a pena, uma carta grande, não vamos ler aqui no ar agora, mas ele reitera todas as acusações e ele deixa muito claro, na minha avaliação, de uma maneira extremamente convincente, a culpabilidade do Lula em relação àquele processo. Os argumentos arrolados naquela carta me parecem passam uma moto niveladora em cima da narrativa, qualquer tipo de narrativa lulista em relação à sua inocência nesse caso específico. É tudo muito complexo, envolve interpretações jurídicas que não são unânimes e tem jurista para tudo quanto é lado, tem opinião jurídica para todos os lados da história, mas ainda não vejo provas para anular processos ou, eventualmente, a soltura do Lula.
A gente vai seguir no tema, o tema é complexo, o assunto é importante, mas eu vou fazer uma rápida parada para a rede Jovem Pan News e aproveito para convidar você a continuar com a gente pelo YouTube, em www.youtube.com.br/jovempan3em1. A ideia do presidente Jair Bolsonaro de levar o ministro Sérgio Moro à final da Copa América no domingo no Maracanã. Bom, vamos para o Rio de Janeiro então, quero ouvir o Carlos Andreasa.
Silvio, é o seguinte, o ministro Moro já foi no jogo do Flamengo, já fechou o seu corpo. Não há o menor motivo para ir num evento de menor importância. Final da Copa América, jogo da Seleção Brasileira, não tem menor importância. Já resolveu esse problema em termos de adesão popular vestindo o manto sagrado, certo? Então, se você me permite, eu gostaria de continuar aqui na questão relativa à reportagem da Veja. Tudo bem?
Oi, Andreasa.
Lógico, sim. Vamos. Sim, vamos continuar. No tema.
Sim, claro, claro. Seguimos então, no assunto.
É o seguinte. E aí a gente chega ao ponto importante, um dos pontos importantes da reportagem, que é o caso Eduardo Cunha. A Vera fez referência agora há pouco. Ele é gravíssimo e, de novo, vamos desfulanizar o enfrentamento da questão, né? Então, naquela ocasião, se aventava a possibilidade do Cunha delatar. Todo mundo se lembra. É uma velha história, nós tratamos muito disso aqui nesse programa, tem várias edições dedicadas a isso. Nós falávamos, naquela ocasião, da existência de uma espécie de leilão financiado pelo Ministério Público entre Cunha e Lúcio Funaro, o operador, para ver quem entregaria mais. E havia também uma clara inclinação do Ministério Público, conforme era possível depreender, a favor de que se fechasse com Funaro em detrimento de Cunha, porque, a rigor, Cunha era o político, Cunha era o troféu. Cunha era alguém que se queria colocar na prateleira. A Vera desenhou agora há pouco a respeito. Segundo o material da Veja, o Sérgio Moro tinha a mesma opinião a respeito e a manifestara, né, ao Deltan Dallagnol. Algo absolutamente impróprio. A manifestação do juiz a respeito de um processo de negociação de delação premiada que cabe exclusivamente naquela circunstância ao Ministério Público. No entanto, Moro expressa sua opinião. Era contra a delação de Eduardo Cunha, com um agravante delicado. Ele era contra a delação de Eduardo Cunha sem saber o que Eduardo Cunha teria a entregar, sem saber o conteúdo da delação do Eduardo Cunha. E eu pergunto, desfulanizando, isso é correto? Esse é um procedimento correto? As pessoas com quem a gente conversa na rua, e cada um sabe onde aperta o próprio calo, eu tenho visto muito isso, as pessoas dizem, diante dessa situação do Sérgio Moro, que tudo bem, que talvez valesse a pena para prender um bandido, para ter Lula na cadeia, para ver os políticos corruptos presos, que tudo bem, que os fins justificariam os meios. Muita gente acha isso, mas é porque fulaniza-se a questão, sem pensar no elemento institucional desse debate. É correto? É correto o juiz interferir, porque é disso que se trata, num processo de acordo de delação premiada, a ser depois homologado pelo judiciário, parte relativa a essa, exclusivamente ao Ministério Público? Esqueçamos as figuras, esqueçamos o Cunha. Não é correto. Tem, por exemplo, Silvio, o caso Flávio Barra, outro caso delicado. A gente sabe que o Sérgio Moro era muito cioso em manter em Curitiba, sob os cuidados da 13ª Vara, os processos mais importantes, evitando que fossem, por exemplo, para São Paulo ou para Brasília. O caso Flávio Barra, por exemplo, um executivo da Andrade Gutierrez, tinha um pedido de sua defesa para que o processo saísse de Curitiba. E o motivo era simples: havia indícios da participação de parlamentares no esquema, o que pressupunha foro privilegiado. Diante dessa questão, o saudoso ministro Teori Zavascki, então relator da Lava Jato no Supremo, consulta o juiz Sérgio Moro. Moro diz que não sabia da existência de parlamentares, daí porque pleiteava a manutenção daquele processo em Curitiba. No entanto, dias depois, daí porque não dá para dizer que Moro soubesse da existência desse documento, para que fique bem claro, quando da admoestação de Teori, dias depois, nesses diálogos, surge mensagem entre o procurador Ataíde Costa e a delegada Érica Marena, em que o procurador pergunta por um caderno em que haveria planilhas em cujo interior estava as referências aos parlamentares. Esse documento não foi processado eletronicamente pela delegada Érica Marena, porque ela, Érica Marena, diz que Moro pedira para que não tivesse pressa. Isso significa o quê, minha gente? Soubesse antes ou não Moro? Omissão de prova. Pergunto novamente, isso é correto?
Então eu vou pedir Vênia para responder, porque eu tenho de sair correndo.
Vamos contextualizar, viajar, né? Para quem está nos acompanhando, o meu recurso foi indeferido contra as suas férias. Eu perdi e ela vai sair de férias.
Eu perdi, eu vou ainda sair no meio do programa pedindo a máxima vênia para o colegiado. Em relação a tudo isso que o Andreasa bem escrutinou sobre o conteúdo, a gente sempre fazendo aquela ressalva de que se ele for integral, se ele não tiver sido editado, etc, etc, eu concordo com ele. E aí, eu acho que cabe ao Supremo ter a máxima presteza para se manifestar sobre isso, para que isso não fique pairando aí. Eu acho que eu vou voltar de férias, vocês ainda vão estar falando de lotes e lotes e lotes dessas mensagens. Isso não é razoável, isso coloca o país inteiro de sobreaviso num momento importante para definições econômicas, definições da pauta, e é bom que essas pautas estejam correndo a despeito desse caso. Ele não é simples, ele não é trivial, ele coloca muitos desafios para nós jornalistas, para o judiciário, para os advogados, para os procuradores, e que a gente se debruce sobre isso como sociedade. Eu agradeço muito a audiência de vocês, vou sair no meio, volto daqui a 2 semanas, os haters não precisam ficar felizes e quem gosta de mim não precisa ficar triste, vai ser muito curto. Tchau, pessoal, até.
Tranca a porta do estúdio, produção, não deixa ela sair, não. Diga lá, Alexandre Borges.
Vamos lá. Bom, primeiro, tchau, Vera, boa viagem, boas férias. Obrigada, beijão.
Querido, beijão.
Vou começar onde eu concordo com o Andreasa. Andreasa, é claro que o nosso ministro da Justiça já passou pelo teste da arquibancada vestindo o manto sagrado rubro-negro, então ele não deveria nem de longe tentar fazer de novo esse teste agora com camisa amarela, porque não é o mesmo, não tem a mesma força, o mesmo simbolismo do manto sagrado preto e vermelho. Mas agora, falando sério, em relação a essa história de o povo que vai dizer ou não, isso é muito perigoso. Não vou nem recorrer àquela frase da história me absolverá do Fidel Castro e tal, mas a questão jurídica tem que ser discutida no âmbito jurídico. A condenação política de um político acontece nas urnas, é outra história. Qual é o exemplo recente crescente importante que a gente pode dar. Quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, foi feita uma pedalada jurídica para que ela não perdesse os seus direitos e ela, políticos, ela pudesse disputar eleições. Então, isso aconteceu em 2016. Em 2018, ela disputou uma vaga para o Senado em Minas Gerais e teve um vergonhoso quarto lugar. Então, ela foi condenada pela população nas urnas. Ela foi absolvida nessa pedalada esquisita, onde ela perde o mandato, mas não perde os direitos políticos. Disputa uma eleição 2 anos depois para o Senado e o povo de Minas Gerais, de parabéns, um abraço, Minas Gerais, parabéns pelo que vocês fizeram, deram um quarto lugar, e a resposta que não foi dada pelo judiciário e pela justiça na época foi dada nas urnas 2 anos depois, na eleição do ano passado. Mas está errado, não é assim que se faz. Questões jurídicas têm que ser resolvidas evidentemente no campo jurídico. Eu só não queria, e eu acho que é um ponto importante aqui da discussão, a gente está tendo uma discussão muito profunda sobre o tema, e é uma das coisas que realmente me orgulha muito fazer parte desse programa, que eu acho que a gente não foge da complexidade dos temas, não ficamos jogando para arquibancada, dando bordão, falando frases de efeito, a gente vai e tenta ao máximo entender e ir até o limite das nuances das discussões. Eu não queria cair nos extremos, e eu acho que isso é importante ser dito. Um extremo é os fins justificam os meios, vale tudo para prender o Lula, e o outro extremo é solta o Lula porque o Intercept já acabou com a Lava Jato. Eu acho que tem muitos tons de cinza entre esses dois extremos, dentro do meu parco entendimento da parte jurídica do que está em jogo. Então, nós temos uma discussão válida, importante, sobre os procedimentos, se essas conversas forem válidas, periciadas, legais, reconhecidas, tá? Ainda tem muita coisa para acontecer até chegar nesse ponto. Mas vá lá que se chegue. Vá lá que se chegue em um momento onde essas conversas sejam periciadas e provadas como verdadeiras. Mesmo assim, nasce uma discussão do que, até que ponto isso compromete, vicia os processos da Lava Jato. E isso não é, e eu vou falar isso quantas vezes for necessário, isso não é dizer os fins justificam os meios e vamos que vamos, vamos rasgar a Constituição, vamos chutar o Código de Processo Penal pro alto para condenar o Lula, nada disso. Ninguém quer, quer dizer, ninguém não, né? Claro, eu não falo por ninguém, falo só por mim. Eu não, no meu caso, eu não quero o Lula, evidentemente, condenado à revelia do devido processo legal, e se em algum momento, em algum dia, for provado que ele tem argumentos jurídicos para ser solto, eu vou lamentar, mas vou respeitar a decisão jurídica. Apenas existe entre o extremo da turma dos fins justificam os meios e que se dane a lei, vamos prender o Lula, e não é disso que necessariamente se trata essa discussão. Não estou dizendo que não existam pessoas que digam isso. Tem, claro que tem, sempre tem. Numa discussão aberta, num país de 200 milhões de pessoas, é claro que tem todo tipo de gente falando todo tipo de coisa. Mas existe uma discussão que separa eventuais erros de procedimento que podem até, em algum momento, serem considerados condenáveis, gerar processos administrativos, gerar isso, ir para o Conselho Nacional de Justiça e ter até algum tipo de censura, reprimenda em relação a alguns procedimentos adotados. Pode-se, inclusive, nascer uma jurisprudência. O Código de Processo Penal é dos anos 40, é antigo, não tinha internet, não tinha Telegram, tem muita conversa que era feita ao pé do ouvido, ou no cafezinho, ou no fórum, que agora se registra em rede social, ou se registra ali nesses aplicativos de mensagem. Talvez, me parece, que a legislação precisa ser atualizada, ok? Tem muita discussão válida que pode ser feita fora aí do calor da gritaria das arquibancadas, no campo jurídico, tem muito argumento que é válido em todos os lados da discussão. Mas no meu pequeno, humilde, parco entendimento do que se discutiu até agora, eu não consigo ver nem no extremo Lula livre, nem no extremo os fins justificam os meios, razão. Eu acho que temos uma discussão onde, passados todos esses trâmites para se comprovar a veracidade dessas conversas, isso pode gerar uma série de consequências, mas até se chegar à anulação de processo e soltura de presos, incluindo o seu Luiz Inácio Lula Silva, eu acho que ainda tem aí um salto muito grande.
Muito bem, Renatão, corta a pílula dele, que esse comentário foi grande. Diga lá, Andreasa.
E tem nessa fala do Alexandre apresentadas todas as nuances relativas a esse debate, meu caro Silvio. Porque nós estamos apresentando aqui, com todo cuidado, e esse programa sempre fez o histórico das dificuldades relativas à manipulação desse conteúdo sob cuidado do Intercept, o risco de fraude, a sua origem provavelmente ilegal e a extrema dificuldade, criada de todos os lados, aliás, para que esse conteúdo seja periciado. E aí a gente chega ao ponto. Nós temos aqui a configuração do que parece ser, com base na análise que eu faço, excessos da parte do juiz Sérgio Moro e também, muitas vezes, ainda mais, dos procuradores da Força-Tarefa de Curitiba. Com base, porque nós estamos diante de um processo ministrado a conta-gotas, de maneira folhetinesca, como eu falo sempre aqui. Então, é sempre um asterisco necessário. Com base no que sabemos até aqui, com base no que há até aqui, estão dadas as condições óbvias, juridicamente, para que a sentença que condenou Lula seja anulada? Me parece que não. E parece que tem muita água a rolar ainda. Muita água a rolar até eventualmente se chegar a esse lugar. Por quê? Há vício, há fraude processual em relação ao Lula, evidenciado até aqui, não consigo encontrar. O que tem, e eu acho importante, por hora, e é a rigor o que me interessa, é um processo que desmistifica um herói. E eu acho isso bom, porque o juiz não é herói. O juiz não é alguém que veio para condenar. Fazer justiça não é botar necessariamente na cadeia. E isso está muito associado à Lava Jato. E essa discussão que nós temos aqui em alto nível talvez sirva para colaborar a que esses técnicos, porque é disso que se trata, um procurador, um juiz, voltem ao lugar que lhes cabe. E que não é o do justiçamento, conforme muitas vezes há. O Sérgio Moro, por ora, não é investigado. Não há um processo contra ele. Nada no Supremo, como se diz. Há, e é bom deixar claro, na mesa, um habeas corpus relativo a Lula que aponta suspeição em Sérgio Moro. É outra história. Mas para a suspeição de Sérgio Moro, meu caro Silvio Navarro, em termos técnicos, jurídicos, esse material aqui do Intercept tem validade? Tem força jurídica? É o debate a ser travado. Eu tenho dúvidas sobre se tem e se poderá ter, porque não me parece ser possível periciar esse conteúdo, assegurar a sua validade, a sua integridade. Os efeitos políticos, por outro lado, estão dados. E os efeitos políticos podem condicionar decisões de ministros do Supremo. Foi um efeito político que fez com que a sessão fosse adiada para depois do recesso do Judiciário. Então, tem muita água para correr. O nosso papel aqui é examinar friamente, com tristeza, porque é triste, com tristeza, esse momento. Mas não podemos nos furtar ao exame do que se constitui fato.
É isso, e a gente vai fazer mais uma rápida parada para a rede Jovem Pan News, e eu convido você, continua com a gente, corre lá no YouTube em www.youtube.com.br/jovempan3em1.
Em busca de um lugar...
Muito bem, e agora com toda a rede Jovem Pan News conosco, este é o 3 em 1, hoje é sexta-feira, falamos bastante sobre as mensagens do Intercept, que mencionam o então juiz da Lava Jato e atual ministro da Justiça Sérgio Moro, os procuradores e por aí vai. Carlos Andreasa, antes de me despedir de você, queria suas últimas impressões sobre o caso.
Silvio, a última impressão sobre o caso é uma piada que precisa ser feita. A gente não tratou relativamente a esse...
Do Faustão?
Piada não, é tudo muito triste. Mas a gente tem que achar... Não, Faustão não. O que eu acho engraçado é o... Não, é o Deltan Dallagnol, depois de conversar com Edson Fachin pessoalmente, escrever no grupo de procuradores o seguinte: ahá, uhu, o Fachin é nosso. E eu fiquei imaginando, ao ler isso, a reação do Rodrigo Janot. Deve ter ficado com muito ciúme, Alexandre Borges, porque estava convencido absolutamente que o Fachin era dele.
Fachin, né, que fez campanha para Dilma em 2010, né? Imagina como é que o mundo dá voltas.
Muito bem, pessoal. Olha só, o 3 em 1 chegando então ao fim. Eu sabia que o Cuco tava vendo. Andrezão, tô de olho em você. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. 3 em 1 volta na segunda-feira, às 17 horas, em ponto. E a música é o Renatão que escolheu. O que é isso aí? Clash? London Calling, é isso? Ah, foi a Vera?
A Vera que pediu,
é verdade. Tchau, pessoal, até amanhã. Até amanhã não, até segunda. Tchau, tchau.
Até logo, pessoal. Sextou, hein?
Até amanhã, se quiser, Silvio. Tchau. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the... 3 em 1.